Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária. A gente está no nosso terceiro bloco. O programa de hoje é em homenagem ao Rei Pelé, né? Uma pequena homenagem. É uma homenagem insignificante perto do que foi e do que vai continuar sendo, né? O Rei Pelé, uma singela homenagem aqui nossa a ele, fazer um programa especial falando só do Rei Pelé. Queria lembrar a todos que estão ouvindo a gente que vocês podem acessar as redes sociais do PCO no Paraná, no Facebook. Você acessa facebook.com/PCOPR Curitiba, que é o Facebook, a página do Facebook específica do partido de Curitiba, né, da cidade, da capital paranaense, e facebook.com/PCOPR29, que é a página oficial do PCO no Paraná. E no Instagram, você acessa instagram.com/PCO.Curitiba e instagram.com/PCO.Paraná, sem o acento, para seguir as redes sociais aí no Facebook e no Instagram do PCO em Curitiba e no Paraná, e acompanhar aí o que a gente vem fazendo e participar também das nossas atividades. Daqui a pouco, aqui no final do programa, o Adriano vai informar vocês aí sobre as atividades que o PCO vem realizando no estado do Paraná para participarem, né, desse movimento aí que o PCO vem levando adiante para organizar a classe trabalhadora em defesa dos seus direitos contra a direita e para que também o governo do Lula seja um governo efetivamente dos trabalhadores, né, que revogue as privatizações, que estatize os principais setores da economia, que aumente o salário mínimo para um salário digno, né, que dê emprego aí para os trabalhadores, e organizando os trabalhadores aí nos sindicatos e nos movimentos sociais e populares. Obrigado a Adriana Machado, que enviou um comentário aqui para a gente no chat da Rádio Causa Operária, e também a Nilza Ramos e o Pedro do Livramento. Muito obrigado aqui por estarem acompanhando a gente no nosso programa. O Adriano, não sei se você está acompanhando aí ainda sobre o Pelé, né? Muita gente falando como que o Pelé deveria ser homenageado, né? A partir de agora, o Pelé, ele, falei dessa questão da camisa 10, né? O Santos estava havendo a discussão de o Santos aposentar a camisa 10. Parece que isso daí não vai acontecer, até porque o desejo do Pelé era não aposentar a camisa 10, né? Mas o Santos, já antes da morte do Pelé, já havia anunciado que no distintivo que vai ser usado a partir de 2023 vai ter uma coroa, né, em cima do distintivo, em homenagem ao Rei Pelé, né? Eu sei que a primeira homenagem que veio assim oficial de dar nome do Pelé alguma coisa veio das autoridades do Rio de Janeiro, que agora batizaram, né, uma avenida que passa ali pelo estádio do Maracanã em homenagem ao Rei Pelé. Em 1970, ainda pouco depois do Tri Mundial do Brasil, foi construído um estádio em Maceió, que existe até hoje, que se chama Estádio Rei Pelé, né? O curioso é que a maioria dessas homenagens no Brasil acontece depois que a pessoa morre, mas com o Pelé foi ainda em 1970, quando ele ganhou o tricampeonato mundial, né, na construção do Estádio Rei Pelé em Alagoas. Tem algumas outras ruas, avenidas em homenagem ao Pelé já no Brasil, que não são de agora, mas como você acha que o Pelé poderia ser homenageado assim, na questão do futebol, em estádios? É lógico que o Santos agora vai também, com certeza, vai fazer um minuto de silêncio nos jogos, vai ter muitas homenagens aí quando voltar a temporada, né, aos jogos da seleção, até na Europa o pessoal está fazendo um minuto de silêncio. Mas como você acha que o Brasil, né, poderia eternizar a memória aí do rei do futebol brasileiro, que é brasileiro, né, para que as próximas gerações saibam quem foi o Pelé e saibam que ele foi um atleta, um brasileiro tão gigantesco.
Olha, Vasco, você falou aí da avenida lá no Rio de Janeiro, né, que será batizada com o nome Pelé aí, mas eu também acho que o... Assim, é uma ideia minha, né, mas eu não sei se tem a probabilidade disso acontecer, mas o Maracanã mesmo, eu acredito que poderia ter aí o nome de Edson Arantes do Nascimento. Né,
ah, Vasco, o Maracanã, inclusive, faz 2 anos que estava em votação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e foi aprovado, acho que em uma primeira votação, depois eu não acompanhei mais, que justamente o nome do estádio se mudasse para Estádio Rei Pelé. Eu não vi, eu acho que meio que paralisaram isso daí, mas estava sendo encaminhado mesmo, né? O Maracanã, que é o principal estádio do Brasil, né? Seria realmente... uma homenagem bonita ao Pelé.
É uma grande homenagem, na verdade, porque, né, a cada jogo lá, a cada final de decisão aí, a galera ia estar ciente aí, lembrando aí do grande craque nosso, né? Então, eu acho que seria um bom caminho aí, né? Além de também avenida, a questão da avenida é importante, né? A questão também de praças, até estátuas mesmo, né, Vasco? Se eu não me engano, eu vi alguma coisa, uma fabricação de uma estátua aí e tal. Mas é por aí, eu acho, que o caminho para homenagear e deixar o negócio consolidado aí como patrimônio histórico brasileiro, né? Já é, né? Mas deixar o negócio certo. Até às
com
vezes até o
certeza.
feriado, se for o caso, viu, Vasco? Seria
Ó,
importante os trabalhadores aí, né?
eu acho que sim, cara. Eu acho que eu também, uma opinião pessoal aqui, que a data de nascimento do Pelé deveria ser feriado nacional, é dia 23 de outubro, né? O Lula podia fazer isso daí também. Não é sacanagem, não. Os trabalhadores vão gostar bastante, a gente vai gostar bastante de ter feriado, mas fora isso daí é um feriado a mais, ninguém vai reclamar, né? Mas esse daí merece mesmo, né? O feriado nacional aí é data de nascimento do rei do futebol, que é a pessoa mais importante do Brasil, né? E, pelo menos em um certo sentido, né, para o mundo, assim, foi o brasileiro mais importante, né? Então, eu também acho. Eu acho que tinha que ter muitas ruas e avenidas e praças. E aqui em São Paulo tem um clube da prefeitura, né, que todo mundo pode chegar lá e usufruir da infraestrutura, né, de quadras, campinhos, piscina, tudo, que chama popularmente como Pelézão. Eu acho que é Clube Rei Pelé, alguma coisa. Eu já frequentei algumas vezes. Tem uma estátua do Pelé ali. Mas em Santos tem, né? Fizeram uma estátua recente do Pelé, perto ali do famoso bar do Santista lá, que é da galera do Santos. Eu vi uma notícia que na Índia, cara, fizeram uma estátua pro Pelé já faz algum tempo. Os próprios moradores de uma cidade ali tiveram a ideia de fazer uma estátua na Índia, para você ver, né? Como a gente estava falando, Jesus Cristo não é tão famoso como o Pelé, né? A Índia, a maior parte da população ali é hindu, muçulmana, etc. E fizeram a estátua do rei do futebol, né? E não de Jesus Cristo. Então, o cara merece mesmo, assim, eu acho que todas as homenagens, até porque hoje, né? Hoje, com a morte dele, a imprensa toda vem fala que ele é o rei e tudo mais. Mas durante a própria carreira dele, depois que ele parou de jogar, ele foi muito atacado pela imprensa, né? Pela imprensa burguesa, por essa mesma imprensa aí que apoiou o golpe de 2016, que diz que a reforma trabalhista, a reforma da Previdência são coisas boas, que defende a privatização da Petrobras, né? Essa mesma imprensa aí sempre atacou, né, o Rei Pelé. O Pelé mesmo, ele não estava querendo jogar a Copa de 1970, porque a imprensa estava falando que depois da Copa de 66, como ele foi quebrado em campo, foi trucidado em campo pelos zagueiros das seleções adversárias, a imprensa estava falando que ele tinha que se aposentar. Pelé morreu, Pelé já era, não tem que jogar mais, não. Então ele estava mesmo pensando em não jogar a Copa de 70. Foi lá, jogou e fez aquela, aquela, aquelas coisas absurdas que ele fez, né? Só que essa imprensa toda sempre ficou atacando o Pelé, sempre ficou falando da vida pessoal dele. Ah, o Pelé é um mau pai, tem muitas filhas aí que ele não reconhece. O Pelé nunca foi um militante político, sendo que ele é um jogador de futebol e não tem nenhuma obrigação de ser guerrilheiro do Araguaia nem nada, embora a gente tenha falado aqui que ele fez muito mais pelo Brasil do que qualquer político, inclusive qualquer político de esquerda, né, que fica atacando ele. O cara fez muito mais pelo Brasil do que eles, né? E o que hoje a gente vê da imprensa atacando o Neymar, né, falando também as mesmas coisas. O Pelé sofria os mesmos ataques que o Neymar sofre hoje, né, da imprensa. Então é bem possível, né, que essa mesma imprensa, apesar da demagogia atual por causa da morte do Pelé, daqui a algum tempo vai voltar a falar mal dele. Então a gente não pode ficar dependendo dela para que as próximas gerações conheçam, né, quem foi o Pelé, porque são muitos absurdos.
Vasco, os ataques são dentro e fora do campo, né? Dentro de campo aí, a gente sabe aí que no caso do Pelé ali, 58, 59, quando ele surge ali, a gente vê os ataques em campo, né? Uma coisa que... assim, às vezes o pessoal assiste futebol, mas eles não têm essa noção de que a força bruta também é uma estratégia, né? Para ganhar jogo, para ganhar partida, né? Então nós temos no caso aí vários ataques desse pessoal do contra, né, esses melhores jogadores, né, no caso aí do Pelé, o Neymar. Neymar a gente viu aí nos últimos jogos aí na Copa do Mundo quanto o jogador do nível dele aí sofre de pancadaria, né? A imprensa vai no mesmo caminho, né, Vasco? Vai no mesmo caminho. Assim, inclusive eu tava vendo algumas matérias, né? Eles começam ali sutilmente falando. Ah, porque também é complicado, né? Você chegar ali na matéria, num artigo, já descendo o sarrafo no melhor jogador de futebol considerado pelo mundo inteiro, né? Então eles fazem toda uma volta, né? Então eles tentam, ah, o melhor jogador do mundo, tal, tal, tal. Porém, mais aquilo, mais isso. Aí ele tem uma filha, não sei o quê, e começa toda aquela ladainha, né? Para criticar, às vezes, a pessoa moralmente, etc., né? Condenar aí. Como se o futebol brasileiro e os jogadores brasileiros fossem seres inferiores aí moralmente, enfim, né? Tem todo esse tipo de coisa. Eu vi matéria nesse sentido também de esquerdistas aí, que nem o PSTU, né? Começa elogiando aí o Pelé, mas na sequência aí faz todo um ataque identitário, né, contra o jogador, melhor jogador de futebol do planeta. Nós temos que levar em consideração tudo isso. Em relação à questão do feriado aí, ô Vasco, eu acho que é uma coisa importante, porque futebol é uma coisa que todo brasileiro, eu acredito, deve ter uma exceção ou outra, mas a maioria da classe trabalhadora, a maioria da classe operária, é uma coisa que chama, né? Todo mundo quer ver, todo mundo quer saber, então todo mundo atento, né? Eu, por exemplo, trabalho numa oficina mecânica aqui, galera toda operária aqui. Então, quando o Corinthians perde um jogo, quando o Santos perde um jogo, quando o Palmeiras perde um jogo, enfim, aqui o pessoal se mata, né? Em termos, o pessoal se mata, né? Digamos assim, tirando sarro, é uma brincadeira, é disputa, é aposta, né? E acreditei que o mundo inteiro parava para ver, principalmente os jogos aí onde o Pelé atuava, né? Jogava e etc., né? Aqui no Brasil nós temos essa paixão aí, que é uma paixão nacional, que é a questão do futebol. Eu acredito que seria de extrema importância a classe operária ter um dia aí, de memória, em comemoração, né, ao rei do futebol, né, o Vasco.
Sim, e eu tinha falado da crônica do Nelson Rodrigues, né, sobre o Pelé, em que o Pelé fala que ele é o melhor ponta do mundo, o melhor meia do mundo, né? E o Nelson Rodrigues, nessa crônica, ele elogia essa convicção do Pelé, né? Essa autoestima do Pelé, e ele fala o seguinte, deixa eu ver aqui, ó. Ele falou assim: quero crer que a sua maior virtude é justamente a imodéstia absoluta. Põe-se por cima de tudo e de todos e acaba intimidando a própria bola. Aí depois ele fala assim: que o Pelé na Suécia, né? Porque seria a Copa do Mundo, na Suécia ele não tremerá de ninguém. Porque o Nelson Rodrigues ele lembra, né, que na Copa anterior, em 1954, a seleção brasileira foi eliminada, né, pela Hungria, do Ferenc Puskas, um grande time. Mas ele fala: porque os húngaros entraram em campo com a cabeça erguida, enquanto que os brasileiros entraram em campo cabisbaixos, né? E o Pelé, ele entrava com a cabeça erguida, ele mostrava a autoridade que ele tinha dentro de campo, e pro Nelson Rodrigues ele falava: espero que o que a assim, apóstumo, ele fala, né, é dessa atitude viril e mesmo insolente que precisamos. Não se inferiorizará diante de ninguém. Há de olhar os húngaros, os ingleses, os russos de alto a baixo. Né? E aí ele fala assim, ele critica o próprio Leônidas da Silva, né, que tinha falado que o Pelé não tinha que jogar, tudo em outra crônica. Então o Nelson Rodrigues ele profetiza, né, que o Pelé faria na Copa do Mundo de 1958, ele realmente fez, né? E então ele fala: com Pelé no time e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que tremerão diante de nós. Então, como o futebol, ele é o esporte do povo brasileiro, né? Um dos maiores representantes da cultura popular brasileira. O Pelé, né, com essa postura que o Nelson Rodrigues narrou, ele fez com que os brasileiros, o povo brasileiro, o negro brasileiro como Pelé, o trabalhador brasileiro, o pobre brasileiro como era o Pelé, né, ele visse que é sim possível você andar de cabeça erguida diante dos nossos adversários, no caso daqueles que sempre oprimiram o povo brasileiro, né, os capitalistas internacionais, os Estados Unidos principalmente. É possível andar de cabeça erguida e vencer eles no futebol, né? E se podemos vencê-los no futebol com essa cabeça erguida, né? Por que que com a cabeça erguida no nosso cotidiano, né, a gente também não pode fazer isso, né? Ou seja, a gente não pode se organizar, no caso político, enquanto classe trabalhadora, né? Porque nós somos mais fortes, nós somos aí melhor do que os capitalistas, né? Os brasileiros não são seres inferiores, como acreditam os americanos, os europeus, né? Nós temos sim o potencial de ser um grande país, um país dos trabalhadores, né? Daqueles que sempre sofreram, sempre foram subjugados, e o Pelé mostrou isso, né? Mostrou que, ou seja, no futebol, né, e o Pelé principalmente, dão aquela força de vontade, aquele moral, né? Quando a gente ganha três Copas do Mundo, tendo o melhor jogador do mundo de todos os tempos, tudo, a gente tem um moral alto, né? Uma autoestima alta, e a gente percebe que a gente pode vencer, né, os nossos inimigos imperialistas. Então, essa daí acho que talvez seja o grande legado, né, do Pelé, conforme até essa crônica belíssima do Nelson Rodrigues. E é uma coisa que a gente. É por esse motivo, né, Adriano? Esse é o grande motivo pelo qual a gente defende tanto o futebol brasileiro.
É, exatamente, Ovas. Estamos caminhando para o final aqui, né? Eu acho que uma personalidade, assim, uma pessoa que me lembra bastante, assim, esse jeito de entrar de cabeça erguida no campo, né? E mostrar e chamar os outros jogadores, falar que a gente é capaz de ganhar, que a gente vai jogar bola para ganhar, etc. Me lembra muito o Neymar, né? Não estou comparando o futebol de um de outro, com o Pelé é incomparável, lógico, né? Mas me lembra muito o Neymar, esse estilo, assim. Inclusive tem um documentário falando sobre o Neymar, né? Que chama O Caos Perfeito, né? Que ele ainda pede para que comece o documentário falando a respeito de tudo que ele apanha da imprensa e todos os ataques que ele sofre, e depois, na sequência, mostrar aí os feitos dele. durante os jogos, etc. Né? Então eu acho que é uma pessoa que ela vem com essa carga aí, meio Pelé, né, para jogo de futebol e etc. Né? Eu acho muito positivo isso, não só para os times brasileiros, para os jogadores brasileiros, mas para o povo brasileiro de uma forma geral, né, Vasco? E para finalizar aqui, eu gostaria de convidar os companheiros, nós vamos ter atividade em Curitiba, né, falando um pouquinho aqui sobre as nossas atividades na capital do estado, né? Nós teremos a feira no Largo da Ordem no domingo de manhã, né? Vamos montar a nossa banca. Nós teremos lá, provavelmente a gente já vai estar com o dossiê número 4, edição número 4, que é em homenagem ao Rei Pelé. Provavelmente a gente estaremos também com o nosso jornal Causa Operária, que tem muita informação sobre esse ídolo aí brasileiro que acabou de falecer. Então venha lá conferir com a gente, ver nossos materiais, pegar nossos materiais, se inscrever ali nas nossas atividades, né, atividades tanto na estadual quanto nacional aí, que será a nossa próxima universidade de férias. Também venha participar junto com os meninos do Paraná na capital de São Paulo, né, que vai ser a universidade de férias. Eu já me despeço de vocês aí, um abraço a todos que acompanharam o nosso programa, todos que assistiram. Vamos compartilhar esse programa e passar adiante essa pequena homenagem aqui que a gente fez ao rei do futebol. Abraço, Vasco, boa tarde, companheiros.
Um abraço, Adriano, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, a Lilian Toso, o Mirtis Cohen também, que enviaram comentários aqui na Rádio Causa Operária. A gente está encerrando o programa e volta na próxima sexta-feira, a 13h, com mais um programa Causa Operária aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Tchau! Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.